aqui, é porque eles não cabem lá dentro.
É mesmo?
É
muito, muito apertado.
Aí fica assim, de lado.
Eu
já
vi minha dúvida, eu pensei que estava falando com você.
Nona reunião ordinária, 17 de março de 2025.
Boa noite a todos. Convido a todos a ficar de pé a fazer a nossa oração inicial. Peço ao nosso vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Roberto.
Presente.
Vereador Carlos Eduardo.
Presente.
Vereadora Franqueline.
Presente.
Vereador João Batista.
Presente.
Vereador Gabriel. Presente. Vereador Luiz Rogério.
Presente.
Vereador Márcio Moraes.
Presente.
Vereador Juninho da Academia.
Presente.
Vereador Marcelo Mazico.
Presente.
Passa a palavra ao presidente de todos os vereadores presentes.
Sob a proteção de Deus, havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da nona reunião ordinária da sessão legislativa de 2025 da Câmara Municipal de Jaci. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, o ofício número 30 do gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 12 de 2025 dessa Casa Legislativa, que versa sobre a administração da praça de alimentação dos eventos oficiais do município e o cumprimento da legislação vigente, informamos o que segue conforme o ofício da Lavra do ilustre secretário de Cultura, Esporte e Lazer anexo. Reforçamos nosso compromisso com a transparência e o cumprimento da legislação vigente. Sendo que nos cabia responder no momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente, Nelson Mesquita Galvino, prefeito municipal. A documentação já foi encaminhada ao vereador. O ofício número 31, em resposta ao requerimento número 3 de 2025, solicita a relação de gastos da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Jaci e Camari, referente aos anos de 2018 a 2022, informando que a referida documentação encontra-se anexa a este ofício, esclarecendo que o termo de fomento foi firmado em 2019, motivo pelo qual seguem os relatórios de gastos nos anos de 2019 a 2022, conforme requerido. Desta forma, atendemos integralmente ao solicitado no requerimento, ficando à disposição para eventuais crescimentos adicionais. Ofício número 32, também do gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 16 de 2025, solicita informações sobre as despesas com diárias de viagem dos agentes políticos e servidores da Prefeitura Municipal de Jaci. Informamos que os valores e a forma de liberação das diárias seguem rigorosamente as disposições estabelecidas na Lei Complementar 1409/2022, de 22 de março de 2022, com os valores devidamente atualizados pelo Decreto Municipal nº 2114/23, de 17 de abril de 2023. A referida legislação estabelece os critérios para a concessão de diárias de viagem aos agentes políticos e servidores públicos, abrangendo despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana, quando em deslocamento para atendimento de interesse da administração municipal fora do domicílio funcional. Os valores atualizados às diárias, conforme determinado pelo Decreto 2114/2023, estão disponíveis para consulta no Diário Oficial do Município e podem ser acessados através do site oficial da Prefeitura de Jaci, www.jaci.mg.gov.br, e conforme cópia da legislação e decretos anexos. Colocamos às disposições para quaisquer esclarecimentos adicionais. Ofício número 33, também do gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 11 de 2025, que solicita esclarecimentos e relatórios sobre os arquivos documentais do município, informamos que a gestão municipal, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão, tem adotado medidas para garantir a modernização, organização e preservação da documentação pública conforme detalhado a seguir. 1. Status atual dos arquivos. Desde 2017 foi implantado um arquivo técnico digital, onde mais de 90 mil documentos foram armazenados em nuvem, permitindo acesso rápido e seguro às informações. Os documentos anteriores a 2016 das gestões passadas estão preservados e armazenados em local apropriado no arquivo criado na Secretaria de Assistência Social, onde estão sendo classificados e digitalizados para futura migração ao projeto de arquivo central. Atualmente, a gestão documental é conduzida por uma servidora efetiva responsável pelo setor, a senhora Maria Lúcia Henrique das Boas, auxiliada por Alexandra de Oliveira, que ocupa cargo comissionado. 2. Políticas de destruição de arquivos. Não houve nenhuma destruição de documentos públicos pela atual administração, gestão iniciada em 2025, e segundo atestado pelo atual secretário que ocupa a pasta desde 2020, desde tal data também não houve qualquer destruição ou descarte de documentos. Qualquer eliminação de documentos, se necessário, será realizada conforme a legislação vigente e normas arquivísticas, com os devidos registros e justificativos. 3. Relatórios de destruição. Até o momento, não há registro de destruição de documentos referentes ao período de 1984 a 2024 pela atual gestão. Caso venha a ocorrer qualquer eliminação de arquivos, os procedimentos serão devidamente documentados e encaminhados aos órgãos competentes. A administração municipal reafirma seu compromisso com a transparência e responsabilidade na gestão documental, garantindo a preservação da memória pública e o cumprimento das normativas legais. Por fim, convidamos os vereadores para uma visita ao setor de arquivos da Prefeitura, a fim de conhecerem de perto a estrutura e o funcionamento da gestão documental municipal. Sendo que se apresenta para o momento, reiteramos votos de elevada estima e consideração. Ofício número 34, gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento 14/2024, solicita documentos referentes ao termo de fomento e subvenção celebrado entre a Prefeitura Municipal de Jaci e a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Jaci, CAMARI. Encaminhamos em anexo os documentos solicitados conforme relatório fornecido pela Secretaria de Meio Ambiente e demais documentos anexos. Ressaltamos que a administração municipal preza pela transparência na gestão dos recursos públicos e está à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Sendo que se apresenta para o momento, renovamos votos de estima e consideração.
Oi?
Não, foi encaminhado. O ofício número 35, também do gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 21/2025, solicita informações sobre as escolas rurais que funcionavam no município, informamos que, após levantamento realizado junto aos arquivos municipais, não foram localizados registros detalhados sobre a destinação dos prédios públicos mencionados no requerimento. Desta forma, maiores esclarecimentos podem ser obtidos junto ao governo do Estado de Minas Gerais, órgão responsável, em tese, pela administração dessas unidades educacionais. Em especial, recomendamos contato com o inspetor escolar Renan, cujas informações de contato seguem em anexo para apoio na obtenção das respostas necessárias. Colocamos à disposição para auxiliar no que for possível dentro da competência municipal. Ofício número 36, também do gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 18/2025, de autoria do vereador Luiz Rogério Vilas Boas, que solicita informações sobre os serviços prestados pela construtora CTC, Sociedade Unipessoal Limitada, informamos que a documentação comprobatória encontra-se detalhada no ofício número 114/2024/SENDU, expedido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Conforme descrito no referido ofício, seguem os esclarecimentos. 1. Ruas beneficiadas. Rua José Luiz da Costa, recapeamento asfáltico de 648 metros quadrados, com um volume de 453,6 metros cúbicos, valor empenhado de R$ 87.732,40 e liquidado de R$ 87.509,81. Travessa Antônio Alvarenga Vilas Boas, recapeamento asfáltico de 348 metros quadrados, com um volume de 243,6 metros cúbicos, valor empenhado de R$ 47.240,52 e liquidado de R$ 46.996,01. 2. Metros quadrados recapeados, total de 996 metros quadrados, considerando as duas vias mencionadas. Volume de asfalto utilizado, 697,22 metros cúbicos, somando o volume das duas ruas recapeadas. Valores pagos e empenhados. Total empenhado, R$ 171.170,20, incluindo recapeamento e operação tapa-buraco. Total liquidado, R$ 151.265,59, incluindo recapeamento e operação tapa-buraco. Responsável pelo acompanhamento da execução, Thales Braga Vilas Boas. Além das ruas mencionadas, foi realizada a operação tapa-buraco em diversas vias do município, utilizando 15,20 toneladas de material, com valor empenhado de R$ 36.196,28 e liquidado de R$ 16.659,77. Dessa forma, atendemos integralmente ao requerimento, garantindo a transparência na aplicação dos recursos públicos. Para maiores detalhes, anexamos cópia do ofício número 114/2024/SENDU e demais documentos comprobatórios. Permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais. Ofício número 38, gabinete do prefeito. Em resposta ao requerimento número 20 de 2025, encaminhado por essa Casa Legislativa, informamos que segue anexo em arquivo digital os seguintes dados. Valores gastos com abastecimento dos veículos lotados nas secretarias mencionadas no requerimento, volume total abastecido nos anos de 2023 a 2024, relação de veículos alocados em cada secretaria. Adicionalmente, informamos que a rotina de abastecimento dos veículos oficiais do município segue o seguinte procedimento. A secretaria solicitante faz o pedido à Secretaria de Transporte. A Secretaria de Transporte emite uma requisição de abastecimento para o veículo. O abastecimento ocorre apenas mediante a apresentação dessa requisição, não sendo permitido que os motoristas abasteçam de forma direta, sem autorização prévia. Quanto aos postos credenciados para abastecimento dos veículos oficiais, informamos que os estabelecimentos atualmente cadastrados são Posto Francisco Carlos de Vilas Boas, Posto Pedro Chico, Posto Túnel Lavras Limitada, Posto Túnel. Ressaltamos que todas as informações anexadas visam garantir transparência na gestão dos recursos públicos e um acompanhamento mais eficaz nas despesas relacionadas ao abastecimento da frota municipal. Sem mais para o momento, colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Nelson Mesquita Galvino, Prefeito Municipal. Em relação às proposições, a indicação número 59, subscrita pelo vereador José Marcelo Andrade Botelho, solicitando expediente a ser encaminhado para o senhor prefeito, solicitando a designação de um profissional permanente para as atividades de jardinagem, manutenção e limpeza da Praça São José, situada no bairro Pedra Negra. A presença de um profissional dedicado a essas funções é fundamental para garantir a preservação e a manutenção desse serviço público, que é de extrema importância para a comunidade. Com um profissional atuando de forma contínua, será possível realizar cuidados regulares com as plantas, assegurar limpeza adequada e a conservação da infraestrutura da praça, proporcionando um ambiente mais organizado e seguro para os moradores e visitantes. Indicação número 60, subscrito pelo vereador Carlos Eduardo, solicitante expediente para o senhor prefeito, reiterando solicitação para que o mesmo determine a secretaria responsável que proceda à limpeza das ruas e lotes de terreno do bairro residencial Vilas Boas, seja diretamente pela prefeitura ou pela notificação dos proprietários desses terrenos, tendo em vista que existem muito mato no local, o que concorre para o aparecimento de animais nocivos. Esses serviços são fundamentais para o bem-estar e segurança dos moradores e visitantes. Indicação número 61, subscrito pela vereadora Franqueline e vereador João Batista, considerando a segurança das crianças atendidas na creche municipal Labib Boeira de Mendonça, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que este determine a secretaria responsável para que proceda à construção de armários nas bancadas referidas do candário. Atualmente, as bancadas estão desprovidas de armários, o que tem gerado situações perigosas, colocando em risco a integridade das crianças, que são muito pequenas e curiosas. É fundamental que tomemos todos os cuidados necessários para proporcionar um ambiente seguro e acolhedor. A implementação de armários nas bancadas não apenas garantirá a segurança dos pequenos, mas também contribuirá para uma melhor organização no espaço, facilitando o acesso aos materiais e promovendo um ambiente mais agradável para o aprendizado. Indicação número 62, do vereador João Batista e vereadora Franqueline, solicitando em vídeo expediente para o seu prefeito, solicitando que seja determinada a secretaria responsável que adote as devidas providências visando a construção de uma praça e uma quadra de esportes na Avenida Industrial. Essas melhorias são reivindicadas pelos moradores do bairro, sendo que a praça será de muito proveito para as pessoas frequentarem nos fins de tarde e a quadra será de grande utilidade para a prática de lazer, em especial as crianças que atualmente estão brincando de futebol na rua, sendo que no bairro não existe nenhuma atividade que promova o desenvolvimento das crianças através da vocação para o esporte. Indicação número 63, também do vereador João Batista e vereador Franqueline, solicitando expediente para o seu prefeito, solicitando que seja determinada a secretaria responsável que adote as devidas providências visando a construção de uma praça no bairro Nossa Senhora da Conceição. Trata-se de uma reivindicação dos moradores do bairro que não possuem um local para encontro e lazer e a construção da praça será de grande valia para a integração social dos moradores, além de ser um espaço muito propício para as crianças brincarem. Requerimento número 25, subscrito pelo vereador José Marcelo e vereador Luiz Rogério, solicitando o presidente para o seu prefeito, requisitando as seguintes informações referentes ao Consórcio Intermunicipal de Saúde. 1. Valor do repasse anual do município de Jaci para o Consórcio Intermunicipal de Saúde. 2. Relação de profissionais indicados e lotados no consórcio por indicação do município de Jaci. 3. Relação de todos os pagamentos anuais atualizados ao longo do ano de 2024. 4. Relação de todos os favorecidos com consultas, exames diversos, cirurgias e outros procedimentos relacionados. E 5. Outras informações a critério da administração. Essas informações são essenciais para a transparência e a correta avaliação dos serviços de saúde prestados à população de Jaci. Agradeço a atenção e aguardo uma resposta em tempo hábil. Requerimento número 26, subscrito pelo vereador Gabriel, solicitando o expediente para o seu prefeito, requisitando as seguintes informações referentes à implantação do condomínio náutico Ilha Brasil no município de Jaci. Documentações relativas à implementação do empreendimento, solicita-se a apresentação de toda a documentação que comprova a regularidade e a legalidade da implantação do condomínio náutico Ilha Brasil, incluindo alvarás, licenças ambientais e quaisquer outros documentos pertinentes. Áreas institucionais pertencentes ao município. Requer informações sobre as áreas institucionais que pertencem ao município dentro do empreendimento, especificando a localização e a destinação dessas áreas. Áreas de reservas ambientais. Solicita-se a relação das áreas de reservas ambientais que fazem parte do empreendimento e a sua situação atual, com a devida comprovação de conformidade com a legislação ambiental vigente. Permuta ou benefícios. Requer esclarecimento sobre a exigência de, a existência de permuta ou benefícios em forma de troca com o município para a implantação do empreendimento, incluindo a descrição dos termos e condições acordadas entre as partes. Situação atual das áreas institucionais. Solicita-se um levantamento detalhado sobre a situação real das áreas institucionais mencionadas, incluindo informações sobre sua utilização, conservação e qualquer outra relevante. Planta geográfica e imagens aéreas. Requer a apresentação de planta geográfica do respectivo empreendimento ou fotos aéreas demonstrando as áreas demarcadas pertencentes ao município, realizadas por drone ou por satélite, a fim de proporcionar maior clareza sobre a delimitação das áreas. Fotos e imagens realizadas nos últimos 90 dias. Diante do exposto, espera-se que as informações solicitadas sejam enviadas à Câmara Municipal no prazo estabelecido pela legislação, a fim de que possam ser analisadas e discutidas em benefício da transparência e do interesse público. Requerimento número 27, também do vereador Gabriel, solicitando expediente ao seu prefeito, requisitando as informações referentes à implantação do condomínio náutico Porto da Pedra. Documentações relativas à implantação do empreendimento. Solicita-se a apresentação de toda a documentação que comprova a regularidade e a legalidade da implantação do condomínio náutico Porto da Pedra, incluindo alvarás, licenças ambientais e quaisquer outros documentos pertinentes. Etapas de lançamento. Requer informações sobre quantas etapas de lançamento ocorreram no condomínio náutico, desde a sua implantação até os dias atuais, detalhando cada uma delas. Áreas institucionais pertencentes ao município. Requer informações sobre as áreas institucionais que pertence ao município dentro do empreendimento, especificando a localização e a destinação dessas áreas. Áreas de reservas ambientais. Solicita a relação das áreas de reservas ambientais que fazem parte do empreendimento e a sua situação atual, com a devida comprovação de conformidade com a legislação ambiental vigente. Permutas realizadas. Requer esclarecimento sobre as últimas permutas realizadas entre o condomínio náutico Porto da Pedra e o município de Jaci, incluindo a descrição dos termos e condições acordadas entre as partes. Execução das permutas, solicita informações sobre se as permutas mencionadas são vigentes e sendo cumpridas, além de cópia das atas de contratos pertinentes. Situação atual das áreas institucionais. Requer um levantamento detalhado sobre a situação real das áreas institucionais mencionadas, incluindo informações sobre sua utilização, conservação e qualquer outra relevante. Planta geográfica e imagens aéreas. Requer apresentação de planta geográfica do respectivo empreendimento ou fotos aéreas, incluindo levantamentos topográficos dos últimos 60 dias, demonstrando as áreas demarcadas pertencentes ao município. Solicita-se também a descrição das áreas pertencentes ao município e áreas ambientais, com marcações em cores diferentes para fácil identificação. Matrículas no registro de cartório de imóveis. Solicita o número de matrícula do registro de cartório de imóveis nas redes de respectivo empreendimento, bem como o mapa total da área pertencente ao condomínio. Diante do exposto, espera-se que as informações solicitadas sejam enviadas à Câmara Municipal no prazo estabelecido pela legislação, a fim de que possam ser analisados, discutidos em benefício da transparência e do interesse público. Requerimento número 28, subscrito pelos vereadores Rogério, Márcio Moraes e Júnior Aparecido. Requer envio de expediente para o seu prefeito, requisando informações acompanhadas de documentação comprobatória do micro-ônibus adquirido pela Prefeitura, a saber, histórico de compra do ônibus destinado a atender o projeto O Busão é Grátis, incluindo detalhes sobre o processo de aquisição e a finalidade do veículo. Toda a parte documental referente à transparência do veículo, referente à transferência do veículo, incluindo o histórico das últimas transferências e o certificado de registro de licenciamento de veículo, CRLV. Documentos relacionados aos processos referentes ao serviço de despachante utilizado para a transferência de regularização do veículo, incluindo o número do certificado de registro de veículo, CRV. Apresentação do relatório sobre os trabalhos da Comissão Especial para a Confecção do Laudo e vistoria técnica do veículo adquirido através do processo licitatório número 11/2025, modalidade pregão presencial 2/2025. As informações são essenciais para garantir a transparência e a correta avaliação das ações do projeto. Agradecemos pela atenção e aguardamos uma resposta em tempo hábil.
Esse aqui é aqui. Tá.
O senhor presidente solicitou que fosse repassado o contato telefônico dos senhores vereadores, para que a população, o cidadão que quiser entrar em contato, possa ter mais facilidade de contato com os seus vereadores. O vereador José Marcelo do Mazico, telefone 99934-0347. Vereador Rogério, 99103-1056. Vereador Gabriel, 99864-3451. Vereador Juninho da Academia, 99220-0232. Vereador Márcio Moraes, 99205-5959. Vereador Duda Academia, 99807-3082. Vereador João Batista, 99139-0361. Vereadora Franqueline, 99812-0189. E vereador Roberto, 99986-8543. Em relação aos projetos em pauta, consta para a primeira votação o projeto de lei número 1/2025, que dispõe sobre a instituição do programa de transporte coletivo urbano gratuito denominado O Busão é Grátis e de outras providências, nos termos do segundo substitutivo encaminhado pelo Executivo. Também para a primeira votação o projeto de lei número 5/2025, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos do funcionalismo público municipal da administração direta. Esse projeto foi apresentado uma emenda aditiva. E, da mesma forma, para a primeira votação, o projeto de lei número 6/2025, que concede revisão geral na remuneração dos servidores da Câmara Municipal, para o qual também foi apresentada uma emenda aditiva. E, dando entrada para leitura e envio às comissões permanentes, o projeto de lei número 7/2025, que dispõe sobre alterações na lei número 1494/2024, que regulamenta a concessão de uso dos terrenos do novo cemitério municipal de Jaci e da outras providências. Então, senhor presidente, os projetos em pauta, comunicados e proposições.
Obrigado, Daniel. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Franqueline, doutor Edmilson, nosso assessor jurídico, servidores da casa, Rafael, Leandro, Nelson, Ranieri e Magali, boa noite àqueles que nos honram com as suas presenças, boa noite a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais desta casa. Peço licença para dizer aqui algumas palavras que não têm nada a ver com o Legislativo e também com o Executivo. Deus me deu a graça de estar aqui novamente nesta Casa Legislativa e também de assumir a presidência dessa casa com o apoio dos colegas vereadores. Mas uso hoje essa tribuna, prometi não chorar, para agradecer a todos aqueles que manifestaram o seu apoio, o seu carinho e seu abraço amigo, pelo passamento da minha esposa Elisiane. Não sabia que a Elisiana, eu e a Pâmela tinha tantas amizades, mas principalmente a Elisiana. Agradeço a todos o abraço amigo, a palavra de conforto. Só Deus pode pagar o que fizeram para nós no último sábado. Muito obrigado mesmo. Que Deus lhe pague, em meu nome, em nome da Pâmela. Por hoje, eram essas as minhas palavras. As questões legislativa, referente à Câmara Municipal e também ao Executivo, eu deixo aí hoje a cargo dos vereadores e da vereadora Franqueline. Muito obrigado de coração, povo querido da nossa Jaci. Muito obrigado mesmo. Deus lhe pague.
É. Vereadora Franceline. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, nosso jurídico, doutor Edmilson, funcionários da casa, vocês que nos dão a honra com a presença, vocês que estão nas redes sociais nos acompanhando, vamos começar aqui com uma indicação que eu fiz. Eu fiz uma indicação sobre as salas da creche. As salas possuem uma bancada, que essas bancadas foram feitas para que tivesse armários embutidos nessas bancadas. E desde a inauguração não foi feito. Então, eu fiz essa indicação porque as crianças estão na altura da bancada. E essa bancada tem as hastes que seguram e está sendo muito perigoso para as crianças. Porque por mais que todo mundo está olhando, tem cuidado... Mas se a finalidade dela era para ter os armários, então que esses armários sejam construídos, né? Outra coisa, hoje eu fiquei muito satisfeita com uma ligação que eu tive, o deputado Duarte Belkir, pedindo para que a gente fosse lá no seu gabinete, porque ele quer fazer algumas indicações para o nosso município. Então, eu falo assim, tudo que venha para o bem da nossa população é bem-vindo. Então, assim, a gente vai marcar uma visita e esperamos, né, quem sabe as academias, que a gente tanto pede, né, as academias ao ar livre, praças, transportes, vamos ver o que ele pode oferecer para a gente e com certeza a gente vai buscar, sim, que se for para melhoria, todo mundo quer. Conversando com o prefeito, né, algumas indicações que eu já havia feito, que ainda não tinha obtido respostas, ele me falou algumas. A respeito daquele posto, do posto artesiano, né, que foi bem comentado, que há muito tempo já vem sendo pedido para Sarapieira e a Boca da Mata, o posto seco está ainda em processo de autorização, né, pelo IBAMA, essas coisas, mas o Porto Seco vai fazer assim que aprovado, vai fazer um poço artesiano e esse poço artesiano vai contemplar a Sarapieira e a Boca da Mata. Então, se Deus quiser, esse problema de falta d'água que essas comunidades têm vai acabar, porque aí agora com esse tempo de seca, né, chove, mas pouquíssimo, imagino o que eles estão passando lá. Então, que tomara que seja solucionado o mais rápido possível. Também me falou sobre as placas, né, dos nomes das ruas. Falaram que ainda não foram instaladas por falta de postes, daqueles postes. Aí que vão providenciar os postes para que sejam colocadas.
Ô, Fran.
Pode falar.
Eu estive na reunião hoje acerca disso. Eles vão fazer um mutirão, né, para estar entregando essas placas. Só que, igual esses postes que você está falando, é por causa que alguns... lugares, não são casas, são loteamento, aí precisa desse poste para fazer tudo de uma vez só.
Franquilin, na contramão, né, do que, entre aspas, que o vereador João Batista disse, nos lugares que já tem os muros, desculpa, e as paredes das casas, poderia até entrar em um acordo e instalar essas placas de forma momentânea aí nessas casas, porque já tem muito tempo que já vem sendo pedido isso daí e a população ainda continua no prejuízo. Obrigado.
Com certeza. A gente espera isso mesmo. E a respeito, né, dos lixos, acho que o João vai até complementar, né, João, depois, que principalmente do Ipiranga, né, que muita gente nos procurou para isso, vão instalar a placa, né, de não jogar lixo, parece que tem uma câmera ali perto e que vai dar alguma punição para quem faz isso também. Porque, igual a gente já falou na reunião passada, não adianta ir lá catar o lixo, sendo que as pessoas não têm o cuidado necessário. Então, é um trabalho tanto da prefeitura, mas também precisa que a população seja conscientizada. Então, vamos esperar, né, que essas melhorias realmente sejam feitas para que essas indicações sejam concluídas. Por hoje é só. Muito obrigada. Boa noite para todos. E uma ótima semana.
Obrigado, vereador Franquelini.
Vereador Carlos Eduardo.
Boa noite a todos. Boa noite aos vereadores. Vereadora Fran, Edmilson, pessoal da casa. Boa noite a vocês que vieram aqui nos assistir e quem está nos assistindo pelas redes sociais. Vou começar falando do segundo assunto que mais está, que eu estou tendo cobrança aqui em Jaci, que é a limpeza do bairro Vilas Boas. Depois da Copasa, o que mais me pedem é para que eu peça, que eu faça requerimento para eles irem lá limpar, principalmente na entrada ali, passou o segundo poste para frente, já está muito cheio de mato. A única coisa que fizeram esses dias lá, que limpou um pouquinho o mato, que já estava quase do meu tamanho, para falar a verdade, foi colocar fogo. Uma coisa que nem pode, mas é a única coisa que eles acharam de solução. Então, é melhor que a prefeitura vá lá, faça a limpeza. Naquele calçadão lá onde que fizeram para caminhar, também não tem como caminhar, que está tudo sujo. Lotes, eu passei lá hoje. Aquela calçadinha lá, só aquela que você entra lá. É, não dá para ver mais. Eu passei lá hoje só para me ter certeza, só... Lote tudo sujo, cobre, cobra das pessoas mesmo, se possível, até multa, porque se compra um lote tem que cuidar, né? Sobre outra coisa que também estão me cobrando muito, já que eu moro lá na Vila Aparecida, né? É sobre a limpeza lá do da rua, perto do passo lá. Não dá pra andar na beirada perto do passeio lá, porque tá muito sujo mesmo. Lá... Também tem, igual eu falei, vou falar toda a reunião até conseguir arrumar sobre os bueiros e a boca de lobo também, que já estão me cobrando todo dia também sobre isso. E eu não quero esperar que tenha algum acidente para depois eles irem arrumar, né? Então vamos ver se consegue, não só também lá na vila, mas passei na serra hoje também, que aqueles bueiros lá também tá complicado, perto do parquinho. Um que tem lá de cimento também está quebrado. Qualquer criança que cair lá pode machucar. Então vamos cuidar disso primeiro. E tenho que falar não, né? Só complementar o que a Franquelini pediu aqui sobre a construção de armários lá. Porque tem que cuidar mesmo. As crianças são o futuro e eles não têm culpa de nada, não tem culpa do se a administração deixou errado da última vez, mas agora vamos cuidar e não vamos deixar que as crianças passem por nada de errado, tá bom? Por hoje é só, obrigado e boa noite a todos.
Obrigado, vereador Carlos Eduardo.
Vereador Júnior Aparecido.
Boa noite, senhor presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento os demais vereadores, os servidores dessa casa, doutor Edmilson, os colaboradores do nosso município que estão aqui buscando o seu direito, que é dever nosso como poder público correr atrás para tentar solucionar todos os problemas, se não conseguirmos todos, pelo menos sua maioria, né, vereador? Então, quero dar os parabéns para vocês, né, pela coragem de estar aqui correndo atrás dos seus direitos. E reitero que a nossa obrigação é, como poder público, acatar a reivindicação de todos os servidores, porque todos estão sendo prejudicados, né, de forma financeira, e principalmente quem está abaixo de um salário mínimo, que nós sabemos que é contra a lei. Mas, senhor presidente, gostaria de falar que eu compadeço com a dor de Vossa Excelência e quero, em meio a essa dor, manifestar o meu voto de apreço, né, e por tudo que o senhor fez pela sua esposa, pela dedicação que o senhor teve, né, bem como que todos ali em volta tiveram. E gostaria de rogar a Deus, né, para te dar força, para toda a família, porque realmente é um momento de muita dor, né? Só Deus sabe como é. Mas quero dizer, presidente, que ela venceu em Cristo. Ela venceu em Cristo porque ela foi uma pessoa extraordinária. O senhor perdeu o amor da sua vida e já se perdeu uma pessoa incrível, carismática, muito alegre, cheia de vida. Então, senhor presidente, diante disso eu queria deixar aqui mais uma vez o meu abraço. A vereadora Franqueline disse aqui uma coisa importante, que é sobre as academias, e realmente o nosso município poderia estar muito além do que está hoje se nós tivéssemos uma administração que realmente primasse pelo bem-estar da nossa população. Mas hoje eu vejo uma dedicação totalmente diferenciada do que tivemos antes. Vereadora, senhores vereadores, senhor presidente, nós recebemos, né, uma nota do governo federal falando sobre algumas coisas irregulares que estão no CAGEC e que a prefeitura está empenhada em arrumar. Então, nessa parte, eu quero dar os parabéns, né, ao executivo que está querendo arrumar o CAGEC para a gente voltar a receber os benefícios, tanto do governo federal quanto do governo estadual, né? Sobre as placas, realmente o vereador João Batista, ele tem total razão, né, quando ele fala de onde não tem os muros, realmente tem que ter os postes para colocar as placas, mas a gente vê que é uma demora muito grande para uma coisa que é simples, né? Muito simples de ser feito. E outra coisa que a gente tem que reaver, né, de uma forma mais eficaz, são as placas que foram colocados antes e hoje foram depredadas algumas, então tem que repor. Porque alguns moradores falam que a falta dessa placa em alguns lugares realmente fazem falta para a segurança, né, de quem está aí transitando aí pelas ruas, tanto os motoristas quanto os pedestres. Senhor presidente, não vou tomar mais o tempo. Hoje as minhas palavras eram só essas. Mais de conforto para Vossa Excelência mesmo, que eu queria manifestar. E agradecer e parabenizar a coragem dos servidores que estão aqui. Vocês têm o total apoio, acredito que de todos os vereadores. E como o prefeito, né, na reunião passada disse que iria resolver isso até agosto, né? Então, agosto ou outubro, eu não lembro. Agosto. Então, acredito que ele realmente vai arrumar. Acredito que até antes. Se depender de nós vamos cobrar, né, presidente?
Então, agradeço aqui. Ah, mais uma coisa, presidente, só para fechar. Eu recebi uma reclamação hoje. Mais uma vez, muitos falam aqui que são dos animais que estão soltos na rua. Eu até vou disponibilizar duas fotos nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube, porque nós temos a orla, que é o cartão postal, um dos cartões postais da nossa cidade, onde vai um monte de vaca lá e aqui... E ali os moradores não têm paz. Por quê? Os cachorros vão em cima dos animais, os animais arrombam a cerca, e aí quem fica no prejuízo são os moradores. Bem como também as vacas naquela praça nova, em frente à cervejaria. Tem uma foto aí onde as vacas estão tomando aguinha na fonte. Né? Então, nós temos, senhor presidente, uma lei no nosso município no qual fala que o poder público, ele pode pegar esses animais, prender esses animais e depois cobrar uma multa. Se o proprietário não tiver condições de arcar com a multa, esses animais vão a leilão para arcar com suas despesas, não é isso, vice-presidente? Então, o poder público, ele tem que ter coragem para usar das leis em benefício da nossa população.
Vereador, me permite uma parte?
Claro.
Hoje aconteceu um fato comigo aí na rodovia de Jaci a Lavras, estava indo a Lavras, e uma carreta bicaçamba na minha frente. E logo começa a descer o campestre, antes da entrada da fazenda lá do Luiz Otávio Aluga, uma carreta bicaçamba, um motorista, com tamanha irresponsabilidade, jogou a carreta para cima dos animais que estavam pastando na beira da pista, os animais estouraram. Eu tive de parar minha caminhonete no meio da rodovia para evitar acidente. Quer dizer, a irresponsabilidade de um motorista, né? Eu devia ter pegado a placa desse caminhão, tentar localizar a empresa que ele trabalha para denunciar. Mas na hora nem pensei numa coisa dessa. Mas eu tive de parar minha caminhonete no meio da rodovia por causa desses três animais. Né? Dois cavalos e uma mula. Né? Infelizmente, com certas irresponsabilidades, pode ocorrer acidente.
Certa feita, eu vindo de Lavras também, aconteceu isso. Só que tinha um rebanho bem grande de vaca na rua. Aí um carro me ultrapassou naquela faixa contínua, descendo ali perto do terreno do Nelson. E ali o carro me passou e já saiu atropelando as vacas ali. Aí eu tive tempo de parar, senão eu que ia pegar as vacas. Vereador Gabriel?
Não é questão de puxar assim para onde é proprietário de vaca, esse negócio não... Esse também foi gestão muito passada também, que fez o favor nessa zona rural também, tirou os matabus que protegia os gados passar. Também muita preocupação também, foi erro da prefeitura que fez também.
Então, nós temos que...
meu Júnior, fazer um requerimento, um pedido aqui, para mandar para Camargo também, porque eles estão deixando a cerca tudo arrebentado, o que acontece, os gados estão lá, tem que mandar uma indicação para eles também.
Uhum. Fazer um ofício e mandar para Camargo. Mas é uma pauta muito polêmica esse negócio de animais aí, tendo em vista que a gente está primando pela segurança dos nossos munícipes e também a beleza da nossa cidade. Chegar aí e ver uma cidade aí toda cheia de rastro de vaca, não preciso nem te falar o que, que é, não fica convidativo você chegar lá na orla e comer um churrasquinho lá, tomar um suco, um refrigerante, quem gosta de uma cerveja, né, Catiana? Mas enfim, brincadeiras à parte, presidente, nós temos que primar por isso. Então, eu gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais, pelo YouTube. Meu respeitoso boa noite, que Deus abençoe a todos.
Obrigado, vereador Júnior.
Vereador Roberto Carlos.
Boa noite a todos, vereadores, vereadora Fran, pessoal, servidores da casa, doutor Edmilson, a todos presentes aqui, servidores públicos que estão aqui hoje e a todos que nos assistem pelas redes sociais aí. A rádio ainda não, né? Ainda não, né? A rádio ainda não, né? Já tá assim já? Mas desse ano, gente? Ah, não, bacana. Complementar as palavras do nosso amigo Juninho, aos servidores públicos que estão aqui hoje, reivindicando o seu direito, né? Ele já colocou as palavras bem colocadas aí. Só ressaltar aí que pode contar com o nosso apoio. Eu acredito nos 9 vereadores aqui. A gente vai... Eu acredito que o prefeito, conforme o Juninho falou, vai resolver isso bem antes da data acordada. Mas a gente vai estar aí para cobrar e apoiar vocês. Em relação à questão da Vila Industrial, que fez o Fran e o João Batista, né? É um bairro que eu sempre conversei, eu tenho muitos amigos lá, que eu falo que ficou deixado para trás, né? É igual a questão da Pedra Negra, da minha pracinha lá. A nossa cidade, gente, questão do... Vou englobar aqui para só ficar num assunto só. Do bairro lá também. O bairro... Como é que chama ali? Aqui de perto, atrás do Jajelim, deu um branco agora. Vilas Boas. A cidade está crescendo, gente. Isso é bom. Condomínio aí, a cidade crescendo e desenvolvendo. E a gente tem que acompanhar, né? Isso é bom, a cidade crescer, atrai turista, né? Empresas, empresários. Então, eu acho que a gente tem que acompanhar, sim. Eu sei que é trabalhoso, quanto mais praça, mais loteamento, né? Mais trabalho dá. Mas, infelizmente, isso é bom, o município, né? E a gente tem que crescer junto. Então, essa semana eu vou conversar com o secretariado, ver o que a gente pode fazer para estar acompanhando esse desenvolvimento. Para não ficar aqui toda vez, a gente tem que ficar vindo aqui e se manifestar a cobrança da população, né? Como o nosso amigo Dolê sempre está batendo a mesma tecla. Mas isso vai ser, a gente vai sanar isso aí. Questão também dos armários lá, Fran. É uma preocupação, né, importante com a nossa, em relação às nossas crianças, né, que eu volto a dizer. As crianças, elas é o futuro do nosso país, do mundo, né? Então, se as crianças já crescem incentivadas, aí a escola tem uma educação, uma qualidade, uma merenda boa, uma alimentação boa na escola, né? É o básico. E o que o pessoal pede em relação também à água, gente, é o básico. É água, iluminação, saúde, né? E educação, que é o básico. Eu acho que todo município devia visar primeiramente isso, o básico. Depois a gente vai preocupar com outras coisas, né? Isso é o principal para o desenvolvimento da cidade, né? Então, no mais é falar sobre isso aí, reforçar a questão também dos lixos. Gente, cada dia que passa fica pior. A gente vai para ali, principalmente ali no Ipiranga. No Ipiranga ali é assustador. O lixo pessoal não colabora, gente. Todo dia é lixo a mais ali. É demais.
Roberto, esses lixos estão sendo jogados por gente que vem do condomínio, não? Passa de carro, vai, joga ali, né?
Roça, joga. Uhum. Então, a questão mais é educação, né, gente? Isso aí é, né, a educação de cada um também. Porque, lógico, a gente precisa, assim, a questão das lixeiras, para trazer melhoria. Às vezes, eu falo assim, o pessoal não tem onde julgar, mas não é porque você não tem que você vai julgar ali no chão, né?
Vai ser colocada uma placa lá proibindo jogar esses resíduos lá, né? E que o pessoal possa ter consciência, né? Tem uma câmera lá que vai pegar as placas do carro lá e vai ter que procurar esses responsáveis que estão jogando esses resíduos naquela área lá, que está trazendo transtorno para o pessoal aí. E aí, além de estar cometendo um crime ambiental.
Infelizmente, eu volto a bater. Vereador
Roberto, me permite também.
À vontade.
Essa questão dessa lixeira do Ipiranga é uma questão que vem rolando há muito tempo. Foi colocada uma lixeira lá uma vez, o pessoal estava colocando fogo nos lixos, estava queimando tudo. Mas ainda tem uma questão. Tem muita gente que reside
no município de Itumirim, do lado de lá do Rio Capivari, que joga lixo lá. Então nós vamos ter que coletar, a prefeitura de Jaci vai coletar, está coletando lixo, também não é do município, que vem de outro município para cá. É uma situação que a gente, sinceramente, para a prefeitura controlar é muito difícil. Se é questão de colocar uma placa de proibição, tem gente que não sabe ler, né, João Batista?
É o que mais tem, né? É o que mais tem. O pessoal finge bem, né?
Roberto, o que o presidente acabou de falar, isso é muito importante, porque realmente aqui no nosso município a gente já teve exemplos de lugares que tinham placas com o número da lei escrito assim, vereador João Batista, pasme Vossa Excelência, cuidado, você está sendo filmado. Por quem? Não tinha nenhum fofoqueiro lá.
Me permite, ô vereador. Além disso, teve um funcionário da prefeitura, uma ocasião, que estava vigiando a entrada ali no botanque. Ficava meio de semana vigiando para não jogar lixo. Quer dizer, placa para inglês, porque não resolve, porque isso já aprende na escola.
Então, a gente já sabe, isso já é um problema crônico, obrigado, desses locais, né? Então, realmente, tem que ter o quê? É uma lixeira, e para evitar, conforme o presidente disse, de colocar, de atear fogo na lixeira, realmente... colocar uma câmera para vigiar, monitorar. Obrigado. Desculpa roubar o seu tempo, precioso.
À vontade. Infelizmente, eu falei questão, né, que às vezes os redutores de velocidade, o pessoal só sente quando dói no bolso, né? Isso daí é, infelizmente, era uma coisa que não era para ser, né? Mas, infelizmente, só quando dói no bolso. Em relação aos animais também. Essa lei que vocês falaram, eu não sei falar qual lei, mas a maioria das cidades tem o recolhimento dos animais e a questão de multa. Isso é um caso muito sério para acontecer acidente e vir acontecer coisas piores, né? Mas cabe a prefeitura, né, a tomar as devidas regularização, né? No mais, hoje é isso mesmo. Agradecer a todos presentes aí. Que Deus abençoe a nossa semana. Obrigado.
Obrigado, vereador Roberto.
Vereador Gabriel Reis.
Boa noite a todos, presidente da Câmara. Boa noite, meus colegas vereadores, vereadora, ao nosso jurídico, ao nosso servidor. O meu primeiro desabafo hoje, senhor presidente, eu quero falar direto da minha mesa.
Permissão concedida.
O meu primeiro desabafo hoje é, aqui está mandando para nós aqui sobre o busão de graça. O busão chegou na cidade, não chegou? Vê se chamou algum vereador para ir lá no busão. Isso é promessa de prefeito, hein? O que mandou para cá? Se já comprou, não gastava nada. Olha que beleza, seu presidente, hein? Vendeu o ônibus novo aqui e comprou o ônibus no ferro velho em 2021. Acho que a população, essa pensão que a população de Jaci é bobo. Pagar 522.900, população de Jaci, 522.900 numa sucata. Sucata 2021. Aí estava todo mundo lá aplaudindo dentro de uma... Deve ter algum vereador, alguma foto lá. Pensando que vereador é bobo. Tem vereador bobo, não, senhor.
Ô, Gabriel, eu estava no ônibus lá, sem ar-condicionado, e eu não vi sucata, não.
E aí você investigou, seu vereador, 522.900 no ônibus,
mas
vereador?
Esse projeto vai ser aprovado ainda.
Ah, que vereador? Mas o ônibus está na cidade, né, seu vereador?
Está na cidade, não foi feita a transferência ainda.
Mas está escrito lá, né, meu filho?
Mas não foi feita a transferência.
Você quer debater comigo? Vamos debater nosso caso daquela lá, 2021.
Só estou prestando esclarecimento.
Não estou debatendo com você não, seu vereador. Só estou te explicando que é um ônibus aí, 2021. Entendeu? Estou na minha fala, não estou te tirando, vereador. Só que tem que, na minha fala, pode falar que tem um vereador. Mas só que tem que eu vou debater até o final. Ônibus 2021, 522.900 numa sucata dessa. É sucata mesmo. Ó, vou te dar, quer ver, seu vereador, Vou te dar 3 meses, esse ônibus vai ter pneu, tudo arrebentado no meio da rua aí. Se não é tá com o ônibus, vai com o trem quebrado aí. Ah. Tá entendendo agora?
E uma. Vamos lá, população de Jaci. Quando chega, aí a farmácia está sem remédio, não tá, população? Faz o carnavalzinho para tapiar e põe os remedinhos lá, entendeu? Uma, limpa o centro, lá o centro limpinho. Vamos lá na Vila Aparecida, Pedra Negra. Aí é bom demais, tá pensando que o vereador aqui é burro, não tem vereador burro também não. Aí limpa o centro e deixa lá. Aí vamos falar assim, vamos multar proprietário de lote de Jaci, vamos? Primeiro multa a prefeitura, primeiro. Vamos ver, manda o requerimento aqui, manda um papel para a Câmara aqui. Mandar a prefeitura limpar a cidade também.
Vereador Vieira, me permite uma parte?
Pode falar, presidente.
Essa questão que Vossa Excelência falou aí, limpa o centro da cidade, né? Em beleza, como se diz, dá uma maquiada, né? E os bairros aí ficam aí à mercê da sujeira, né? Isso aí já vem rolando, ó, diversas administrações. Chega numa época de uma festa, da festa do peão, de um carnaval, onde o município recebe visitantes de outras localidades, aí chega, nossa, que cidade bonita. Mas vai no bairro Pedra Negra, vai na Vila Industrial, vai na Vila Aparecida. É a maquiagem, né? Isso aí vem rolando, ó, desde outras administrações. Você vai lá, pinta os meio-fios da cidade, das ruas, só das ruas do centro. Né? Então, essas coisas aí, isso aí é o tal da discriminação. Isso aí, para mim, é uma aberração, né?
E uma, gente, tem vereador bobo também não, né? Tá me mandando documento aqui, de abastecimento aqui, ó. Tô vendo máquina lá, abastecendo e com motor fundido lá, lá no transporte. O vereador aqui não é bobo não, ele tá de olho, hein? E tá mandando documento para mim, tudo por metade. Não vou aceitar isso. Aí, outra coisa, senhor presidente, outra coisa. O plano diretor na minha mesa que não vai passar enquanto a Ilha Brasil não apresentar tudo o documento para mim. Eu quero a área da prefeitura que tem lá dentro. Eu estou cobrando isso há 12 anos. Dessa vez comigo que não vai passar. E voltando esse busão de graça aí. População de Jaci, vereador Gabriel Penha dos Reis não está contra o busão de graça. Isso é uma promessa dele. Aqui na minha mão vai passar. Voltando de novo, cidade suja. Cidade suja, que eu estou falando, quer dizer que limpa o centro e deixa as beiras sujas. E fora. E outra coisa mesmo, senhor presidente. Aqui já se também voltou. Está reparando? Ontem deu 2 quedas de energia. Aí a população já se está cercando. Ô vereador, cadê a energia? Lavra, que ó, acabou a energia. Questão de segunda, tá tudo arrumado. Mandou indicação para o SEMIG também, senhor presidente. Que...
Vereador Vieira, me permite mais uma parte. Essa questão do SEMIG, quando eu fui vereador no mandato passado, virou caso de polícia. Eu fui na polícia, fiz boletins de ocorrência, chamei a imprensa e a SEMIG resolveu um pouco o problema. O presidente da CEMIG na época, Djalma Moraes, me ligou para mim lá no meu escritório, no telefone do escritório, conversando comigo, perguntando o que, que estava acontecendo, porque repercutiu tanto na imprensa a atitude que eu tive naquela ocasião. O pessoal da televisão veio aqui, então, e pegou muito mal para a CEMIG. Então resolveram, mas agora o problema está voltando novamente. Semana passada aconteceu isso aí. A energia acabou 3 horas da tarde. Foi voltar às 18h30 da noite. Né? Então,
a demora em resolver os problemas. Então nós vamos ter que mandar para a CEMIG novamente um ofício bem elaborado pela casa, peço aos servidores, à nossa assessoria, colocando a CEMIG a situação que está ocorrendo em Jaci. Vamos tentar ver se a gente consegue melhorar essa situação, né? Enviar o ofício à presidência da CEMIG, a todos os órgãos competentes, para ver se a gente consegue resolver isso aí. O prejuízo que causa ao município, a empresa que eu trabalho ficou sem produzir lá mais de 2 horas. Quer dizer, é prejuízo. O município fica sem arrecadar. Isso é a empresa que eu trabalho e as outras. Todas ficaram paradas. Supermercados não conseguem vender. Né? São coisas que não pode acontecer com frequência igualzinho está acontecendo.
Presidente, obrigado, nós vamos ter que chamar a imprensa também para conversar sobre a Copasa, para ver se resolve.
E outra coisa, presidente, a moçada vira para mim assim. Vereador, vamos lá tomar providência sobre energia. Aí o que acontece? Você passa a mão no telefone, cadê o telefone? Some também. Acabou a energia, some o telefone. Aí sabe ligar de que jeito? Ah, tem que pôr o carro da cama, correr atrás dos amigos. Deixar na próxima vez agora, senhor presidente, não que chegar uma reclamação aqui, para ter energia, pegar o carro da cama, que é como virar de vez e reclamar lá. Porque o telefone some. É bom que o carro da cama não é elétrico, né? Porque senão... Esse não tinha nem carro. E outra coisa também sobre o servidor público, gente. É um direito deles. Quem trabalha quer receber, ué. Aquele funcionário que não trabalha, que quer mostrar serviço, ele tem que ganhar, ué. Para a festa, dinheiro é fácil. Para a festa, arranca 2 mil, 3 mil. E o vereador aqui é ruim, ele vai debater até no final. Eu falo para o jurídico, estou de olho, hein. Ministério Público espera lá, hein. Ô, senhor presidente, eu estava reclamando aqui do Pôr da Pedra, filho. A minha irmã, tadinha, ela fez uma casa com tanto sacrifício, com tanta luta, ela não pediu à prefeitura nem um saco de cimento. E hoje, eles me fizeram uma quadra lá, não sou contra não. Mas primeiro, quando você fazer uma coisa, estuda o que vai dar certo, o que vai dar errado. Após ter na casa dela, as bolas caem lá e quebra a ceia dela. E quem vai pagar? Eu estou pedindo. Eu já cheguei na cultura. É a cultura que mexe, você sabe. E o setor de obra. Põe uma tela lá, gente. Se não tiver uma tela lá, põe uma rede lá em cima, que é jeito. A minha irmã não pediu esmola para ninguém, não. Ela pediu apoio de todos os irmãos. Custou fazer uma casinha, ela tirou. Ela fez o maior sacrifício. Agora vai lá, faz uma quadra baixa. Toda quadra tem que ter tela em cima. Só joga bola, presidente, só sabe.
E bom de bola, hein?
Falou, hein? E aí agora, senhor presidente, eu queria agradecer a todas as pessoas das redes sociais aí, entendeu? E a minha fala por hoje é sua. Mas semana que vem eu estou aí. Tem muita coisinha para vocês.
Obrigado, vereador Gabriel.
Vereador João Batista.
Boa noite a todos, boa noite senhores vereadores, vereadora Fran, todos secretários, todas as pessoas aqui presentes nesta casa, todas as pessoas que nos assistem no Facebook, no YouTube, né? Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar representando a população de Jaci e ser o seu porta-voz aqui na Câmara Legislativa. Ontem eu estive no bairro, na área rural Boca da Mata, onde eu tive a oportunidade de estar conversando com os moradores lá, acerca da situação das estradas, acerca do que realmente a comunidade precisa mais de atenção. E foi de grande valia esse encontro, né? Foi num domingo à tarde, onde eu tive essa oportunidade. E eu acredito que, através dessas visitas técnicas, a gente começa a enxergar a realidade dos moradores rurais. E já passei a demanda para o secretário, para o prefeito, onde eu tive a oportunidade hoje de estar tendo uma reunião. E essa reunião foi muito produtiva. E eu acredito que a voz do povo está sendo ouvida, né? Ouvida e representada. Eu fiz uma indicação também no bairro Vila Industrial, né? Um bairro, como o Roberto falou, que é muito esquecido, mas pode ter certeza que não será esquecido nessa gestão, principalmente na Câmara Legislativa, acredito eu. Estou aqui para poder representar toda a população de Jaci, bairro também Vila Industrial, por isso que eu fiz essa indicação de ter uma praça onde as pessoas, inclusive no final de tarde, podem estar levando os seus filhos, as crianças, passear com o cachorro, né? E uma quadra, né? Recebi um vídeo de um morador, onde esse morador mandou vídeo das crianças brincando na rua, né? Então é de suma importância que eu fiz essa indicação acerca dessa quadra para que as crianças possam ter esse momento de lazer, onde possa estar explorando seu potencial para o esporte.
Vereador João Batista, permite uma parte. A respeito dessa questão lá da Vila Industrial, da construção da praça e de uma quadra de esporte, está sendo providenciado já pela empresa proprietária do terreno lá, em parceria com outra empresa, a construção do loteamento. E nessa construção do loteamento vai ficar uma parcela de terreno para o município de Jaci. E já, isso já foi conversado há algum tempo, o prefeito, com certeza, vai cumprir com alguns compromissos, e um dos primeiros compromissos será a construção de uma quadra lá, e também essa praça, né? Já foi conversado há algum tempo com os próprios empreendedores de loteamento, né? Para deixar o local já mais ou menos preparado para que essa reivindicação da população seja concretizada.
Muito obrigado pela informação. Então, bairro Vila Industrial.
Vereador. Vossa Excelência falou sobre a Boca da Mata e eu estive conversando com o Nadinho, né, no sábado, e justamente falei com ele sobre esse problema, porque nós tivemos um trabalho brilhante, entre aspas, na gestão passada para o lado aqui do Contendas, né, presidente, que alargou as ruas, as estradas. Só que nós vimos o total abandono das estradas rurais lá do lado do Passa 3, Boca da Mata. Então, que bom que Vossa Excelência passou lá esse final de semana. E eu conversei com o secretário de obras e ele disse que ia fazer uma força-tarefa lá também, tendo em vista que realmente nada foi feito
para sanar.
Pela aquela população, né?
Certo.
Né? Pela aquela região. Mas acredito que dessa vez vai fazer pelo menos um paliativo lá, até fazer uma coisa mais melhorada, né? Porque a gente está vendo que aquela estrada está afunilando cada vez mais. Obrigado.
Muito obrigado pelas palavras, Rogério, Marcelo, né? Eu vou falar sobre a questão da informação sobre a assistência social, sobre algumas pessoas que têm me procurado, que estão tentando renovar o Bolsa Família, né? Correndo risco de perder esse benefício, né? Fui procurar informação. O sistema federal que estava paralisado, né? E a resposta que eu tive, que acredito que amanhã o sistema irá abrir para que as pessoas possam estar fazendo a sua renovação e não perder esse benefício. O pessoal estava procurando a Caixa Econômica de Lavras para poder regularizar, mas esse problema não é só aqui em Jaci, foi um bom sucesso em outras cidades que ficam vizinhas. Então, a informação que eu tenho é que a partir de amanhã o sistema irá abrir e acredito que você que faz parte desse programa pode estar procurando assistência social para estar renovando o seu benefício. Daqui aproximadamente 15 dias, né, tive uma conversa com o prefeito sobre o PSF Centro, né, quando queria começar a reforma, para estar atendendo a demanda da população. No prazo entre 10 a 15 dias, irá começar a reforma do PSF aqui do centro, para que as pessoas tenham um atendimento de qualidade. E eu acredito que o papel do vereador de cobrar está surtindo efeito. E acredito que essa parceria entre o Legislativo e o Executivo, quem tem a ganhar é a população de Jaci. Então, acredito que no prazo de 10 e 15 dias irá começar a reforma desse prédio do PSF. Mas vamos falar do busão, né? Busão grátis. Tive a oportunidade de estar vendo como é que é o ônibus lá e constatei que não é uma sucata. O ônibus tem 40 mil quilômetros rodados, é um ônibus novo. Hoje o ônibus ficou na porta da prefeitura, aberto, para que toda a população pudesse entrar, pudesse conhecer o ônibus. E acredito que esse ônibus vai ser de grande valia para os moradores de Jaci. E que Deus possa abençoar a mecânica desse veículo, que não venha estragar em 2, 3 meses, né? Porque eu acredito que se estragar vai prejudicar muito a população. Então, eu acredito que as manutenções serão feitas para que as demandas sejam alcançadas. Então, qualquer vereador que quiser conhecer o ônibus vai estar disponível lá, tá? E eu acredito que se pedir até para dar uma voltinha no ônibus lá, vocês podem estar olhando. Então, nós, como vereadores, né, para o ônibus ainda precisa de regularização. Perguntei ao prefeito: prefeito, o pessoal está perguntando que dia que vai começar a operar a linha do ônibus. O pessoal já quer andar no ônibus, né? É que todo mundo quer. Ele falou assim que, dando tudo certo, sendo aprovado, se for aprovado hoje, vai ser dia 1º de abril. E ele falou que não é mentira, tá? 1º de abril já virão.
Permite, vereador João Martins. O prefeito falou que estão providenciando as documentações, questão do seguro dos usuários, essas coisas. Então, assim que tiver tudo pronto, ele não vai colocar o ônibus para rodar enquanto não tiver tudo resolvido. É uma precaução que eu acho que tem que ter mesmo.
A população já assim, então, se vocês possam ficar cientes, né, precisa passar por essa transição de documentação, seguro, para que o ônibus possa operar e atender as demandas. E esse busão grátis, por incrível que pareça, apareceu em vários jornais, nas redes sociais, em várias cidades, alguns prefeitos de outras cidades estão sendo pressionados para aderir a esse programa do busão grátis. Ou seja, isso é de benefício para a população, que causou uma repercussão a outras pessoas de outras cidades. Isso mostra que o compromisso com o prefeito, com a cidade, está sendo feito. Agora, sobre o lixo do próximo Ipiranga, né, conscientização das pessoas, questão de educação, para que esses lixos não sejam colocados ali. Se colocar lixeira, Marcelo, as pessoas vão passar de carro e vão jogar, não vão descer do carro. Então vai ter que ter lixeira, vai ter que ter câmbio, vai ter que ter placa para evitar esses tipos de coisa, porque vai ter que fazer um programa de educacional como jogar, colocar lixo na lixeira, né? Também conversamos sobre de ter uma secretaria de departamento de trânsito aqui na nossa cidade, igual o Roberto falou acerca do redutor de velocidade eletrônico, né, que se doer no bolso aí que funciona, que a própria prefeitura possa estar cuidando até das pinturas, da sinalização, de ter esse departamento, essa secretaria, para que a cidade tenha uma atenção especial. Igual falou sobre a questão de tinta, a duração das pinturas na rua, que dura poucos. Através de uma licitação ali, através da prefeitura, acredito que irá funcionar mais, com mais eficácia, e acredito que irá trazer segurança para a população de Jaci.
João Batista, é muito importante o que você falou dos redutores eletrônicos, né? Tendo em vista que a nossa cidade está na rota turística e quebra-mola já não faz parte mais do conceito, né, de trânsito. Agora, nós temos sim um departamento de trânsito, até então tinha, né? Agora, questão da qualidade de tinta, na verdade falta compromisso, respeito com o dinheiro público e falta de vergonha na cara de comprar um negócio que presta.
Eu acredito que nessa gestão será diferente e que nós possamos estar também fiscalizando essa qualidade de tinta, qualquer procedência dela, para que não possa ocorrer futuramente. E para finalizar, que eu não posso esquecer, eu fiz uma indicação também no bairro Nossa Senhora da Conceição, uma praça, onde os moradores, eles pedem essa praça para poder levar as crianças, poder passear e ter um momento de lazer também. Agradeço pela oportunidade.
Obrigado, vereador João Batista.
Presidente, sobre aquele episódio lá do apagão, né, lá no Ipiranga, a luz voltou só 11 horas da noite. Então, eu acho que a luz tinha acabado por volta das 13 horas, né, na cidade inteira. E lá no Ipiranga, eu até encontrei com o pessoal da CEMIG, que uma equipe, ainda falei assim, lá no Ipiranga está sem energia. Aí só que estava procurando mais alguns pontos em Jaci e na Serra, que estava tudo iluminado, e ia lá depois.
Obrigado.
Vereador Rogério Tungas.
Presidente Zé Marcelo, colegas vereadores, a nossa servidora da casa, a nosso assessor jurídico, pessoal que nos assiste da rede social, pessoal que são aqui presentes, boa noite. Com relação, vou iniciar falando do lixo, gente, lá do Ipiranga. Não só do Ipiranga, como também de outras comunidades, né? Onde a gente vê lixos aí jogados, né? Perto das entradas aí das Aquinda para contenda e joga lixo lá no Ipiranga. Eu acho que para ser mais rápido, eu acho que poderia fazer sim uma lixeira, né? Pode ser uma lixeira mais simples, né? Material mais simples, para mais alto, para evitar os cachorros, pegar, até arrumar tudo isso. Pôr uma dor, depois arrumar uma lixeira melhor.
Permite, vereador. Um exemplo fácil para nós aqui, ó. Lá no Capivari, eles fizeram e fecharam a lixeira com tela. O lixo fica lá uma semana, sem ter preocupação de um cachorro. O cara tira uma vez por semana, o pessoal sai lá de Tumirim, vem buscar, sem problema algum. Eu já assim, não copiam uns modelos básicos e fáceis para resolver. E isso vem se gastando, como o presidente falou, a longos prazos. Né? Obrigado.
Então, na Câmara passada, foi uma queda de braço danada esse negócio de lixeira, porque os vereadores pediam para colocar uma lixeira e podia ser simples, né? Dessa forma, sumiram até as telas que cercavam a escola aqui para fazer essa lixeira e acabou não fazendo lixeira nada, pelo menos para ver se resolve. Quem sabe resolve, né? Quem sabe fica mais barato e resolve essa questão do lixo. A limpeza das ruas, gente, dos bairros, realmente tá sujo mesmo. Aqui, principalmente, igual o vereador Du falou, o que está ganhando hoje de reclamações é o Vilas Boas ali. Está muito sujo. Então a gente pede aí, né? A gente até brinca com o prefeito Nelson, que falou, Rogério, você está cobrando muito, muito. Não, Nelson, não estão cobrando muito. É porque tem cobrança, muitas cobranças, a gente não está falando de fazer tudo no mês só, não. A gente quer que você vai e comece a mexer, né? Direitinho para ir limpando. Tem leis aí, ó, que pune, né? Quem tem o dono do lote sujo, a questão dos gados na rua, tem lei, né? Só fazer cumprir a lei. Né? Foi cobrado aqui de nós, urgência, nos projetos, né, Juninho? E não foi cumprido. Da mesma forma, o PSF aqui nas eleições foi cobrado, que a Câmara estava segurando o projeto. Você vai acabar caindo na cabeça do pessoal lá no
Rogério, e uma coisa que eu lembrei, na hora que o João Batista falou do dia 1º de abril, o ex-prefeito tinha prometido, né, que ia começar a arrumar o PSF no dia 1º de abril. A gente já viu que foi mentira. Tomara que o nosso prefeito novo não faça o mesmo papelão.
Bom.
Fica
irritado. Não, e fora que tá lá, ó. Pulando piso para todo lado, cai forro de um lado, parede rachada de outro, pelo amor de Deus.
Forro, não podendo nem ouvir falar em forro.
Um milhão e tanto de forro para cair tudo.
Um milhão e meio de forro, você vê, cai tudo. Aqui na câmera, tá vendo? Infelizmente cai. E lá as escolas...
Mas da Câmara a gente não gastou nada ainda, não.
É bem menos, né?
Ô Luiz Rogério, o que nós economizamos na Câmara aqui, destrói lá embaixo, né?
É, e querendo ou não, economiza
aqui. O que nem economiza aqui foi quanto? Você com o vereador estava junto com você, né?
Envolvendo quase 800 mil? Quase 800 mil reais.
Enquanto não economiza para coisar aqui, você está gastando do outro lado.
É. Então é isso, gente. A gente vai brincando, vai falando, mas no final a gente quer que realmente resolva, né? Enviamos um ofício hoje para o Cislav, né, para saber algumas informações. Puxamos alguns valores ali hoje no computador e achamos bem altos valores, gastos. Então, queremos saber também, já que nós participamos, o município participa com uma verba, então devemos sim saber também na onde está sendo gasto direitinho, né, as verbas aí do município. A Fraquelinha disse muito bem essa questão da água ali no bairro ali em cima, Faísqueira e Boca da Mata. Fizeram lá uma cisterna, né? Mas não deu certo. Ela acabou secando e quem sabe esse loteamento saindo, né? Sai essa caixa d'água para você ser lá. Ficar aí, né? Vai ficar ótimo lá. Se Deus quiser, vamos torcer para dar certo o loteamento aí. Porto Seco, vai chamar? Porto Seco. Quer falar? A CEMIG, gente, com relação à CEMIG, realmente o prejuízo é grande. O dia que acabou a energia, foi na sexta-feira, eu estava lá na UBS, tinha uma pessoa para você tirar um raio-x, não teve jeito, porque parou. Foi quarta? Quarta-feira. Não teve jeito de tirar lá os raio-x porque acabou a energia. Então, quer dizer, é um tempo perigoso, tem que... Né? Até acho que dentro da UBS já caberia ali um gerador. Porque aonde... Tem, mexe com vidas, né? Então é perigoso. Eu acho que deveria comprar um gerador para a nossa UBS. Nem a UBS mais, como é que é agora? O NH. Os forros da UBS também caiu. Eu estive lá, na entrada lá do... Na entrada lá da UBS, lá da NH, caiu todo o forro. Eu tirei foto, o Juninho tirou foto. Realmente a fachadura permanece, o ex-prefeito falava que não valia nada a construção que tinha sido feita, a reforma que ele fez foi pior, porque durou menos tempo que durou a reforma que foi feita.
A emenda saiu pior que o soneto, vereador.
Mas saiu pior.
Doutor Luiz Rogério, eu estive lá ontem à noite, entendeu?
Eu fui lá também.
Tinha um bocal lá, meu filho, sem lâmpada e água pingando.
E, ô, vereador Rogério, outra coisa.
Às vezes mudou a água.
Lá realmente tem o programa Luz para Todos. Porque embaixo do forro ainda tem os bocais e tem as lâmpadas.
Tem mesmo.
Então deve ser lá para as pombinhas, né? Que fica juntando lá em cima. Só pode.
A CEMIG. Os requerimentos também que estão vindo da prefeitura estão vindo meio incompletos. É difícil da gente entender. Tem alguns aqui que estão vindo e a gente não está entendendo. Eu com o Márcio fiz um requerimento por questão de abastecimento e veio de um tanto de placas, uma confusão danada, a gente não está entendendo nada, né? Mas vamos ver se a gente consegue entender. Se a gente não entender, a gente manda outro. A sinalização do trânsito já assim a gente vem falando, né? A gente precisa fazer. E sim, com tintas boas, que no mandato passado fizeram. Fazer uma semana a gente estava apagado. Então não sei se é a poeira aqui dos caminhões que vai tampando as tintas, se vai arrancando, mas não dura mesmo, não. Realmente é isso aí. E eu deixei para o final aqui, na rodovia não apaga, né? Fica lá 20 anos. Já assim você põe aqui, no mês apaga. Deve ser caldo, hein? Então é isso. Eu deixei por último para falar dos servidores, né? Dos cargos aí, do estatuto, né? Que tá... Tive uma conversa boa lá com o procurador do município, junto com o prefeito, e ele falou que vai fazer. E eu falei para ele adiantar o máximo possível a questão do salário mínimo, e depois o restante ele vai ajeitando devagar. Ele falou que vai tentar arrumar tudo. Apesar que a perda total é em torno de 20, 25%, né? É uma perda grande, porque o ex-prefeito não gostava de funcionários e não dava um reajuste. Agora isso parece que gosta um pouquinho, vai dar, já começou a dar um pouquinho, quem sabe ele chega até o final, ele já chega uns 30% de salário ali, né? Então, inclusive, está aqui no projeto... O projeto servidor está aqui, ó, o projeto servidor público está aqui, foi feita uma emenda no projeto, já autorizando o prefeito a legalizar o salário mínimo. Nem precisava disso, né? Foi feito, assinou, a maioria dos vereadores assinaram aqui, ó. Então está aqui, ele não vai precisar nem da Câmara, mas se ele quiser fazer lá. E não precisa mesmo, não, a Constituição Federal fala já, né, que ele pode fazer isso. E em nome do presidente e alguns vereadores, estou falando que é questão de honra para nós desse mandato, ele resolver essa questão do salário mínimo, já de imediato, porque é um absurdo acontecer isso. Está pagando salário de acordo com a cara de funcionário. A verdade é essa. Tem uns lá que estão há muito tempo, estão ao mesmo tempo. Ele pega as vantagens que a pessoa tem para complementar o salário mínimo. O outro não. O outro ele deixa o salário mínimo, pega as vantagens e joga em cima e dá mais. Olha que absurdo, né? Então, vi isso hoje na planilha que chegou aqui na Câmara.
Rogério.
Então a gente pede aí. E não estou querendo puxar sardinha para ninguém, não sou disso. O que fala para mim, eu falo aqui. O prefeito falou que vai arrumar isso imediato. Então, eu espero que já esteja aqui para estar arrumado. Pode falar.
Isso é de suma importância você estar falando isso. A importância da atuação dos vereadores na Câmara, né? Porque nós estamos aqui para representar a população. Então vocês que estão aqui, vocês estão por um direito de vocês. E pode ter certeza que da nossa parte não vai faltar força e energia para estar buscando as soluções e representar vocês de uma forma mais concreta, tá?
Então é isso. Eu falei, acho que tudo que tinha que ser falado. E conto sempre com a Câmara que está aqui para isso. O vereador é a voz do povo, né, gente? Estamos aqui para falar aquilo que o pessoal fala para a gente. Né? Inclusive, o prefeito me falou também que tem alguns funcionários, né, novos que ele pôs, que não está sendo realmente um servidor. Está sendo uma pessoa, tratando alguma pessoa de mal e tal, e vai chamar lá e vai conversar com todas as pessoas. Me falou o nome de algumas, lógico, não vou falar aqui. Mas depois eu vou ver se surgiu o efeito. E nós estamos aqui para apoiar isso, para ser um servidor de verdade, para ser um gestor de verdade, para ajudar o nosso povo. Obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Rogério.
Vereador Márcio Moraes.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereador Fran. Tem gente chegando na vida, né, Fran? O nosso jurídico, companheiros da casa aí, a vocês que presentes, aos que nos assistem e nos ouvem pela rádio. Boa noite, boa semana. Quero começar aqui, como o vice-presidente falou, por último, quero começar primeiro. Os servidores estão aqui cobrando o que é de direito deles, o salário mínimo. Não usar o que eles têm de direito para completar o salário deles. Então está aqui para votar, hoje vai entrar em votação, vai ser votado, né, unânime, vai passar. Mas é uma coisa assim que a gente, isso já vem se arrastando há muito tempo, né? Bom, esse prefeito começou a olhar, um ponto positivo, e espero que continue assim, porque o nosso servidor merece o respeito, tá? Que precisa ser respeitado. Não é fazendo selfie, live, para ganhar voto, é para resolver a situação. Espero que de agora para diante resolva, porque vejo que funcionário está sendo escolhido para ter um melhor salário, contra outro faz o mesmo serviço e não tem o salário que poderia ter. Isso é triste. Geralmente, a empresa contrata o funcionário e ganha, incentiva para que ele trabalhe melhor, que vai se capacitando melhor, tendo mais condições para servir bem a nossa população. Tomara que esse prefeito vai tomar outro rumo e vai... Já começou, né? Um sinal que esperamos que... Não vai conseguir o que é o ideal, mas vai aproximar. Tá, fico feliz de ver isso aqui,
vereador,
e está resolvendo.
Só lembrar também que diferenciar as coisas, que o aumento que os servidores, né, vão ter do INPC, que é da inflação,
sim,
não tem nada a ver com o salário base.
Não, não.
Né, que é o que realmente tem que melhorar. Obrigado.
É isso mesmo. Então, que bom você ter aqui presente, porque a gente estão resolvendo. Então, parece que está aparecendo resultado. Espero que sim. E a gente vai continuar cobrando, né? Então, esse é um que vai acontecer daqui a pouco, vamos votar. Referente à CEMIG, já foi falar também, que também quero fazer minha parte, como também fui cobrado, com todos os vereadores, ou alguns aí. Referente, a gente vai ter que fazer o que o presidente fez. Mandar um ofício para a CEMIG, e se necessário for, vamos procurar os meios que pode chamar a atenção deles para vir olhar já assim. Está sendo descaso novamente. Não, além de empresas, mercados e outras áreas paradas, até saúde, quem tem aparelho pode procurar aí que teve problema com o aparelho, porque liga e desliga em seguida aí, isso vai aborrecendo e dando prejuízo a todos.
Márcio.
Pois não, Zé Matias.
Na reunião passada, a gente estava falando acerca que o senhor fez um pedido, uma indicação para remover esses fios soltos. Eu até aleguei que a primeira chuva ou vento que vem aqui em Jaci acontece um apagão, foi feito.
E você vê que a situação é complicada, né? Eu vou, foi pedido, mas retirar o fio não é energia, né? O lixo, vou falar também, que esse é um problema que a gente, por ter muito o nosso espaço aqui, o repleto de represas, chacras, isso, a gente tem que selecionar com lixeiras. Eu acho que pode ser mão de obra pouca para recolher esse lixo, mas a situação é lixeira. Porque por mais pessoas vão jogar fora do lixo, são a minoria, a maioria que tem consciência vai jogar no lugar certo, que é a lixeira. E isso a gente vê que a pessoa que não tem consciência joga ao longo da rodovia e na rua. Então, fica complicado e espero que possa ser solucionado. E eu acho que a solução é lixeiras. Não adianta, eu não vejo a situação por placa. O pessoal joga o lixo no pé da placa, quando o cara tem que jogar o lixo fora. Então, quando a pessoa é educada e não quer fazer essa situação de jeito nenhum, não joga o lixo ali em qualquer lugar. Então, a pessoa que joga lixo no chão, joga até numa placa, proibido de jogar lixo. Vamos ver se essa lixeira seria a solução. Eu vejo como solução ainda. Uma lixeira é legal, uma coisa bem feita, não é uma gambiarra. Vamos fazer um trem bem acabado, para que resolva e não fique feio para quem mora na região ali, né, de qualquer jeito. Limpeza de bairro. Realmente, a gente fala de limpeza de bairro, não apontando. Apontamos com o Vilas Boas, né, estamos tudo falando. Mas se for aí na Vila Aparecida e outros bairros aí, Nossa Senhora da Conceição e vai, é esquecido em questão de pintura, em questão de muitos benefícios que o centro tem. Então, eu acho que a gente tinha, eu vejo assim, eu já escutei várias palestras e vejo que o pior lugar tinha que ser procurar ali, onde você não precisa fazer para mostrar para os outros, você tem que fazer para resolver o problema. Quando você faz para aparecer, você faz um centro, tudo bem, que não é, que também é necessário, mas esquecer dos bairros é difícil. 3 meses estão se passando praticamente daqui a pouco, já é com o tempo já de ter feito um paliativo nesses bairros aí, que é uma capina. Porque às vezes fala assim, vai multar de onde lote. Ótimo. Mas se você for olhar no Vila das Boas, tem lugar que é da prefeitura. É a área da prefeitura, onde você vai estacionar o carro, você tem que descer no meio do capim para você sair do carro. Então, multar a prefeitura não vai, né? Então, falo de novo, sei que o secretário, nosso Nadinho, está se esforçando, mas se for questão de mão de obra, vai ter que rever e colocar mais gente para fazer o serviço, porque a demanda é grande. Infelizmente, o mandato passado não fez, e isso vai ter que mudar, porque agora é a gente, nossa vez, né? E para terminar, referente à praça, vocês mencionaram, de faz parte, bem-vindo, eu já tenho um projeto, fiz um projeto com parceria com colegas muito que conhecem a situação, e eu até vou colocar as fotos na próxima reunião, para que vocês também olhem também, devem vocês dar uma ideia, assim que tiver a área institucional liberada, a gente tem que ter o curso já dessa praça da Vila Inicial, onde é uma praça de esporte, uma área de lazer, e, enfim, vou pedir para que coloque na próxima reunião, e vou passar para vocês também, para a gente ver as ideias que pode ser. A gente já tem o projeto, eu tenho o projeto da praça, tenho o curso da praça, a gente vai tentar até emenda para ver se, caso o prefeito não conseguir, que serva para continuar a sua Conceição, e, inclusive, dar uma... melhorar a praça lá de São Mateus. A gente também tem esse projeto. Então, o primeiro projeto da Vila Industrial, vou passar para vocês pelo WhatsApp e vou colocar na próxima reunião para que todos que participam aqui, nossos meios de internet, as coisas e o Facebook, pode acompanhar e ver a praça futura. Né? É o meu sonho, o sonho de nós todos aqui. E vamos correr da emenda para fazer. E eu vou estar já me esforçando, junto com parceiros, pessoas que me ajudam, que são pessoas muito competentes nessa situação, nessa área, e que está nos mostrando um caminho para a Vila Industrial. Né? O mais seria isso mesmo. Obrigado a vocês todos aqui presentes. Boa noite. Que Deus abençoe. Boa semana.
Obrigado, vereador Márcio. Dando prosseguimento à nossa reunião, passar agora a votação das proposições apresentadas pelos senhores vereadores. Passo para a votação as proposições escritas apresentadas pelos senhores vereadores. O vereador estiver de acordo com a sua aprovação, permaneça sentado, de contrário, fiquem de pé e se manifestem. Aprovadas as proposições apresentadas pelos senhores vereadores. Agora, votação dos projetos de lei que estão em pauta. Primeira votação é o substitutivo do projeto do busão grátis. Dispõe sobre a instituição do programa de transporte coletivo urbano gratuito, denominado busão grátis, e da outras providências. Esse projeto foi feito um substitutivo. Eu conversei com a assessoria do prefeito, fiz bastante complementação ao projeto. O projeto veio aqui para casa, eu achei muito vago e a gente foi procurando informações e fizemos a complementação e hoje eu fui na prefeitura, a Câmara enviou o substitutivo lá, mais ou menos já o preâmbulo do substitutivo quase pronto, a prefeitura fez ainda algumas modificações, então esse substitutivo agora está bem amplo e que dá uma garantia de um transporte gratuito mais adequado à nossa população. Então passo o projeto substitutivo para a votação em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo com a sua aprovação permaneçam sentados, contrários que fiquem de pé e se manifestem. Então, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei número 1/25, que institui o programa de transporte coletivo urbano gratuito, denominado busão grátis. Também para a primeira votação, o projeto de lei, a emenda aditiva ao projeto de lei número 5/25, que dispõe sobre a revisão geral dos vencimentos dos funcionários da administração direta. Então, passo a emenda para a votação. Se o vereador estiver de acordo com a sua emenda, essa emenda, gente, que nós apresentamos, eu fiz essa emenda e pedi aos colegas vereadores, o Luiz Rogério, que coletou a assinatura dos demais vereadores, para que a emenda sendo assinada por mais vereadores, dá mais força ainda. Essa emenda que nós apresentamos já está autorizando o prefeito a regularizar a situação dos funcionários que recebe abaixo do piso nacional de salários. Então, o prefeito já tem autorização para regularizar a situação de todos os funcionários. Isso que eu vi aí hoje, aproveitando que uma funcionária trouxe aí umas planilhas, e a gente vê lá, com certeza, é discriminação. De alguns eles tiram a gratificação para complementar, de outros eles aumentam a gratificação. Então agora o prefeito já tem autorização, como diz o vereador Luiz Rogério, é uma questão de honra dessa casa, dos 9 vereadores dessa casa, a resolução desse problema. E o prefeito teve aqui semana passada, alguns funcionários já conversaram com ele, então nós vamos resolver essa situação daqueles funcionários que recebem aí menos do salário mínimo. Isso vai ser o salário mínimo, mais as gratificações, as bonificações que vocês têm direito. Quinquênio, triênio, isso aí está fora do salário, tá? Dos vencimentos. Então, vocês vão receber os vencimentos, que seja o salário mínimo, e mais os direitos que vocês têm. Direito adquirido de vocês por graduação, diplomação e outras coisas mais. Tá bom? Então eu passo a emenda para votação. Os vereadores que estiverem de acordo com a aprovação da emenda permaneçam sentados, contrário, fiquem de pé e se manifestem. Então aprovada a emenda aditiva número 1 ao projeto de lei número 5/25. Passo para a primeira votação o projeto de lei número 5/25, que dispõe sobre os vencimentos do funcionalismo, para a primeira votação.
os vereadores que estiverem de acordo com a sua aprovação permaneçam sentados, contrários, fiquem de pé e se manifestem. Aprovado em primeira votação, o projeto de lei número 5/2025 dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos do funcionalismo público no município de Jaci da administração direta. Projeto de lei número 6/2025, esse é também com a emenda aditiva, também apresentado pelos seus vereadores, é a mesma questão do funcionalismo público, da administração, do executivo, é o mesmo da Câmara Municipal. Então, passo para a votação a emenda aditiva. Se o vereador estiver de acordo com a sua aprovação, permaneça sentado, de contrário, fique de pé, se manifeste. Aprovada a emenda. Agora, passo para a primeira votação, o projeto de lei 6/2025, para a primeira votação. Se o vereador estiver de acordo com a sua aprovação, permaneça sentado, de contrário, fique de pé, se manifeste. Então, aprovado em primeira votação, o projeto de lei 6/25 concede revisão geral na remuneração dos servidores da Câmara Municipal. O projeto de lei 72/2025 dispõe sobre alteração da lei 1494/24, regulamenta a concessão do uso de terrenos do novo cemitério municipal de Jaci e da outras providências, dando entrada, vai ser enviado às comissões para parecer. O projeto de lei número 3/25, Cria Estrutura Administrativa, Secretaria Municipal de Educação, cargo de profissional de apoio escolar, está com as comissões permanentes, pedir as comissões aí para que dê o parecer, para que a gente já possa colocar em votação na próxima reunião. O projeto de lei número 4/2025, institui o programa Integridade Cultural Escolar, de autoria do vereador João Batista, também está com as comissões, isso aí, nós estamos aguardando, nós vamos fazer algumas modificações ainda aí, para que esse projeto seja mais complementado. Então, vai ser também colocado aí em votação nas próximas reuniões, vamos ver o que a gente faz com esse projeto. O projeto de lei complementar 2/2025 institui a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e a geração de empregos no município de Jaci e da Altas Providências, também está com as comissões permanentes para parecer. Passando a nossa terceira parte, os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata.